Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, saudações, Rádio Vaticano, ao microfone convosco, Dulce Araújo. O Papa Francisco regressou na tarde deste domingo, 5 de fevereiro, a Roma, onde aterrou no aeroporto Leonardo da Vinci por volta das 16 horas e 50 minutos, proveniente de Juba, onde concluiu a sua visita ao Sudão do Sul, viagem que o levou também, sabeis, à República Democrática do Congo, para encorajar estes dois países à paz e à reconciliação. Uma viagem em que foram apresentadas a Francisco os indizíveis sofrimentos dos povos desses países que não perdem, contudo, a esperança. E Francisco fez sua a dor desses povos, confirmou-os na fé e na esperança, dizendo-lhes que estão no seu coração. Aos últimos eventos da visita do Papa no Sudão do Sul, nomeadamente a oração ecuménica de sábado à tarde, junto do mausoléu John Garang, em Juba, à missa desta manhã, nesse mesmo lugar, vamos dedicar esta emissão, sem deixar de lado, as palavras que o arcebispo de Juba, Dom Stephen Ameio Mula, dirigiu ao Papa, assim como ao arcebispo de Cantuária, Justin Welby, e ao moderador da Assembleia Geral da Igreja da Escócia e a Ian Greenshields, que estiveram com o Papa na visita ao Sudão do Sul numa perspectiva ecuménica, ecumenismo de testemunho. Fiquem conosco para mais pormenores sobre a conclusão desta 40ª viagem internacional do Papa Francisco, que, como habitualmente antes e depois de uma viagem, foi à Basílica de Santa Maria Maior, no centro de Roma, agradecer a Nossa Senhora pelo sucesso da sua viagem. Teremos ainda nesta emissão a rubrica deste dia da semana, que dedicamos hoje ao poeta moçambicano José Craveirinha, no 20º aniversário do seu desaparecimento físico. Para que todos sejam um foi o lema da etapa sul-sudanesa desta viagem do Papa à África. A esperança vivida nestes dias em terras do Sudão do Sul, com a presença dos três líderes religiosos, era de ajudar a selar definitivamente o acordo de paz no país, que se tornou independente do Sudão a 9 de julho de 2011. Neste terceiro e último dos três dias de visita a este país, o Papa Francisco presidiu a missa, celebrada junto do mausoléu John Garang, perante uma grande multidão de pessoas vindas de todas as partes do país e mesmo de países vizinhos. A esperança e a paz foram as palavras-chave deixadas pelo Papa. Pormenores com Silvonei José.
Na sua homilia, o Papa Francisco recordou as palavras do apóstolo Paulo à comunidade de Corinto, quando disse: Jesus conhece-vos e ama-vos. Se permanecemos nele, não devemos temer, porque também para nós, cada cruz se há de transformar em ressurreição. Em primeiro lugar, somos sal da terra, observou o Papa, pois o sal é um ingrediente invisível que dá gosto a tudo.
Se metiamo em prática le beatitudine, se encarniamo la sapienza di Cristo, non diamo un buon sapore solo alla nostra vita, ma anche alla società, al paese dove viviamo.
Se pusermos em prática as bem-aventuranças, daremos bom gosto não apenas à nossa vida, mas também à sociedade, ao país onde vivemos. Nós, que somos sal da terra, estamos chamados a testemunhar a aliança com Deus na alegria, com gratidão, mostrando que somos pessoas capazes de criar laços de amizade, viver em fraternidade, impedir que prevaleçam a corrupção do mal, a patologia das divisões, a sujeira dos negócios iníquos, a praga da injustiça. E o Papa agradeceu a todos por serem o sal da terra desse país. Entretanto, continuou, vendo tantas feridas, as violências que alimentam o veneno do ódio, a iniquidade que causa miséria e pobreza, poder-vos-ia parecer que sois pequenos e impotentes. E Francisco chamou atenção sobre esse ponto, afirmando: quando vos assaltar a tentação de vos sentirdes inadequados, procurai olhar para o sal e seus grãos minúsculos. É um pequeno ingrediente que, uma vez espalhado sobre a iguaria, desaparece. Mas é justamente assim que dá sabor a todo o conteúdo.
Così noi cristiani, pur essendo fragili e piccoli, anche quando le nostre forze ci paiono poca cosa di fronte alla...
De igual modo, nós cristãos, apesar de sermos frágeis e pequenos, mesmo quando as nossas forças parecem insignificantes, se comparadas com a grandeza dos problemas e a fúria cega da violência, podemos oferecer uma contribuição decisiva para mudar a história. Deponhamos as armas do ódio e da vingança para embraçar a oração e a caridade. Aprendamos a colocar nas feridas o sal do perdão, que causa ardida, mas cura. Depois Francisco passou à segunda imagem usada por Jesus. Vós sois a luz do mundo. Isso significa que nós, acolhendo a luz de Cristo, a luz que é Cristo, tornamos-nos luminosos, irradiamos a luz de Deus. Não suceda que a nossa luz se apague, que desapareça da nossa vida o oxigênio da caridade, que as obras do mal tirem o ar puro ao nosso testemunho. Por fim, o Papa concluiu fazendo votos de que todos sejam o sal que se espalha e derrete generosamente para dar sabor ao Sudão do Sul, com o gosto fraterno do Evangelho.
Pode ler mais sobre esta homilia do Papa na missa desta manhã no Sudão do Sul na nossa página web em www.vaticannews.va/pt. No final da missa, o arcebispo de Juba, Dom Stefan Ameiu Mulla, agradeceu, em nome da Conferência Episcopal do Sudão e do Sudão do Sul, ao Papa, ao arcebispo de Cantuária, Justin Welby, e ao moderador da Assembleia Geral da Igreja da Escócia, Ian Greenshields, por esta visita que teve como principal objetivo, recordamos, estimular a ir avante no processo de paz e reconciliação no país. Ele sublinhou os repetidos apelos do Papa neste sentido e recordou o humilde gesto de Francisco que em 2019 beijou os pés dos líderes sul-sudaneses pelo pontífice convidados a fazer um retiro espiritual no Vaticano. Infelizmente, disse Dom Stefan, é desencorajador ver que, não obstante isso tudo, o processo de paz e de reconciliação tem caminhado muito lentamente. Que esta visita dê um novo impulso a este processo, auspiciou. A seguir, o arcebispo de Juba afirmou que, não obstante as consequências da guerra, a Igreja no Sudão e no Sudão do Sul tem crescido. Já tem dois santos, Santa Baquita e São Daniel Comboni, mas também muitos mártires, e elencou tantos consagrados e leigos empenhados vítimas nestes anos de guerra civil no país. A Igreja, continuou, sofre devido à guerra, no entanto, aspira à paz e à reconciliação, a paz de Cristo, baseada no amor e na verdade.
This is the peace, my Holy Father. This is the peace that we in this country need, and the love, and saying the truth.
O Papa, que rezou a oração do Ângelus com os presentes no final da missa, agradeceu previamente Dom Stefan Ameiu Mulla, o presidente da República Salva Kiir e todas as autoridades civis e religiosas e a toda a população pelo acolhimento, a estima, a fé, a paciência e todo o bem que fazem sem se desanimar. E acrescentou.
Em Sussuna, c'è una chiesa coraggiosa, imparentata con quella del Sudan.
No Sudão do Sul há uma igreja corajosa, emparentada com a do Sudão, como nos recordava o arcebispo, que mencionou a figura de Santa Josefina Baquita, uma grande mulher que, com a graça de Deus, transformou o sofrimento suportado em esperança.
Esperança é a palavra que vorrei lasciare a ciascuno di voi.
Esperança é a palavra que quero deixar a cada um de vós como um dom a partilhar, como uma semente que dá fruto. Como nos lembra a figura de Santa Josefina, aqui a esperança está particularmente sob o signo da mulher. E quero agradecer e abençoar de forma especial todas as mulheres do país.
Tutte le donne del paese.
À esperança, o Papa associou também a palavra paz, paz que ele disse desejar com todas as suas forças ao Sudão do Sul.
Con i miei fratelli Justin e Ayn, che ringrazio di cuore.
Com os irmãos Justin e Ian, cuja presença agradeço do coração, viemos até aqui e continuaremos a acompanhar os vossos passos, todos os três juntos, fazendo tudo o que pudermos para que sejam passos de paz, passos rumo à paz.
Passi verso la pace.
Francisco terminou confiando a Nossa Senhora, Rainha da Paz, este caminho da reconciliação e da paz.
A lei ora preghiamo. Affidiamo la causa della pace in Sud Sudan e nell'intero continente africano.
A ela que agora invocamos, confiamos a causa da paz no Sudão do Sul e em todo o continente africano. A Nossa Senhora, confiamos também a paz no mundo, em particular nos numerosos países que se encontram em guerra, como a martirizada Ucrânia.
Come la martoriata Ucraina. Carissimi fratelli e sorelle, torniamo, ognuno di noi tre, alla propria sede, portandovi ancora di più nel cuore.
Queridos irmãos e irmãs, voltamos, cada de nós os três, à própria sede, levando-vos ainda mais estreitos ao coração. Repito, estáis nos nossos corações, estáis nos corações dos cristãos de todo o mundo. Nunca percais a esperança e não se perca a ocasião de construir a paz. Que a esperança e a paz habitem em vós, que a esperança e a paz habitem no Sudão do Sul. Do mausoléu John Garang, grande artífice da luta pela independência do Sudão do Sul, o Papa seguiu para o aeroporto de Juba, onde se despediram dele o presidente Salva Kiir e os bispos. A viagem de regresso a Roma durou pouco mais de 6 horas, tendo Francisco chegado com um pouco de antecipação a Roma às 16h50 em vez de 17h15, como estava previsto. Durante o voo, houve a habitual conferência de imprensa com os jornalistas, que desta vez puderam também contar com as respostas de Justin Welby e Ian Greenshields. Dela, dessa conferência de imprensa, vos daremos conta nas emissões de amanhã, segunda-feira. Mas mais uma referência ainda a um outro momento importante da visita do Papa ao Sudão do Sul. Sábado, ao fim da tarde, Francisco presidiu, de facto, a uma oração ecuménica junto ao mausoléu John Garang. Rui Saraiva diz-nos mais sobre o discurso que ali pronunciou.
Foi no mausoléu John Garang, a oração ecuménica do Papa Francisco, um momento muito significativo que contou com a presença do arcebispo de Cantuária, Justin Welby, e o moderador da Assembleia Geral da Igreja da Escócia, Ian Greenshields. Francisco assinalou 3 verbos como propostas para a vida dos cristãos. Rezar, trabalhar e caminhar. Rezar dá força para vislumbrar a salvação, afirmou.
Pregare dá a força de andar avanti.
Rezar dá a força para seguir em frente, superar os medos, vislumbrar mesmo na escuridão a salvação que Deus prepara. Mais ainda, a oração atrai a salvação de Deus sobre o povo. O Santo Padre exortou os sudaneses a trabalharem incansavelmente pelo estilo de não violência de Jesus.
Adoperiamoci, fratelli e sorelle, per questa unità fraterna.
Trabalhemos, irmãos e irmãs, por esta unidade fraterna entre nós cristãos e ajudemo-nos a fazer passar a mensagem da paz na sociedade, a difundir o estilo de não-violência de Jesus, para que, na pessoa que se professa crente, já não haja espaço para uma cultura baseada no espírito de vingança, para que o Evangelho não seja apenas um belo discurso religioso, mas uma profecia que se torna realidade na história.
Un bel discorso religioso, ma una profezia che diventa realtà nella storia.
Caminhar é o terceiro verbo proposto pelo Papa para preservar a herança ecumênica do Sudão do Sul como um tesouro precioso.
L'eredità ecumenica del Sud Sudan é um tesouro precioso. Uma lode ao nome de Jesus.
A herança ecumênica do Sudão do Sul é um tesouro precioso, um louvor ao nome de Jesus, um ato de amor à Igreja, sua esposa, um exemplo universal para o caminho de unidade dos cristãos. É uma herança que deve ser guardada com o mesmo espírito. As divisões eclesiais dos séculos passados não se repercutam sobre quem é evangelizado, mas possa a sementeira do Evangelho contribuir para gerar maior unidade. O tribalismo e o faciosismo que alimentam as violências no país não afetem as relações interconfessionais. Pelo contrário, o testemunho de unidade dos crentes derrame-se sobre o povo.
I rapporti interconfessionali. Al contrario, la testimonianza di unità dei credenti si riversa sul popolo.
Em tudo, amemo-nos intensamente do fundo do coração, disse Francisco, concluindo a sua intervenção na oração ecuménica em Juba, no Sudão do Sul.
Salientar ainda que durante esta visita do Papa ao Sudão do Sul, o presidente do país, Salva Kiir, libertou alguns presos e declarou-se pronto a retomar as negociações de paz. Rádio Vaticano, emissão em língua portuguesa para o continente africano. Passemos agora à rubrica do dia. Hoje dizíamos sobre o poeta moçambicano José Craveirinha. África, enclave cultural. Personagens e eventos.
Personagens e eventos.
Faz amanhã, 6 de fevereiro, 20 anos que faleceu o poeta, contista e combatente pela libertação de Moçambique do jugo colonial, José Craveirinha. 2022 foi o ano centenário do seu nascimento. Para nos falar dele, contactamos a professora Ana Mafalda Leite, poeta portuguesa moçambicana, docente na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.
É com muito prazer que eu falo do poeta José Craveirinha, um homem irreverente e inconformado que começa a escrever a partir de 1945 em O Brado Africano e que emblematicamente anuncia o advento de uma nação, Moçambique, que ainda não existia nessa altura, como se lê num dos seus poemas publicados no primeiro livro, Xigubo, que se chama Poema do Futuro Cidadão. Ele diz: vim de qualquer parte, de uma nação que ainda não existe. Vim e estou aqui. Não nasci apenas eu, nem tu, nem outro, mas irmão. Tenho amor para dar às mãos cheias, amor do que sou e nada mais. E tenho no coração gritos que não são meus somente, porque venho de um país que ainda não existe. Tenho amor a rodos para dar do que sou, eu, homem qualquer, cidadão de uma nação que ainda não existe. Então, esta dimensão profética da poesia de Craveirinha, de certa maneira, antecede praticamente 15 anos antes da independência e ele torna-se o arauto através desse livro Xigubo, que significa Dança de Guerra e que é publicado em 1964 pela Casa dos Estudantes do Império, e é o ano em que começa a luta armada em Moçambique, digamos, liderada pela Frelimo. Ele faz coexistir a sua voz com o movimento armado de libertação e traz, através da sua poesia, uma dimensão estético-ideológica nova que partilha de movimentos como o Renascimento Negro, a Negritude, e que fez eco também em outros escritores de língua portuguesa.
Professora, mas para si pessoalmente, o que é que representa Craveirinha? Até porque sabemos que fez uma tese sobre este escritor, poeta e pensador moçambicano.
Craveirinha, para mim, significa, em termos daquilo que pode caracterizar a poesia moçambicana, uma voz matricial em termos de recuperação de imaginários e ritmos ligados à poética oral moçambicana, simultaneamente entrecruzados de um conhecimento da poesia moderna, muito, muito sofisticadamente fazendo essa articulação com a sua poesia, vai de certa maneira marcar o nascimento, enfim, da poesia moçambicana moderna, com uma dimensão ideológica muito forte e uma dimensão estética exemplar. Nesse livro que eu referi há pouco, que é o primeiro livro dele editado, embora, digamos, os poemas publicados dispersamente pela imprensa até essa época, muitos deles fossem recitados por casas e tertúlias onde se dizia poesia em Moçambique, de forma mais ou menos clandestina. Ele, nesse livro Xigubo, tem um poema que se chama, que é o poema de abertura, que se chama Manifesto, que é uma espécie de manifesto literário em que ele aponta para um novo conceito de beleza vinculado à noção de raça enquanto civilização e cultura, e que normalmente, digamos, estava anulado pela invisibilidade ou alienado no quadro do sistema colonial. Então, esse poema, que eu vou ler um pouco, que se chama Manifesto, é um poema que segue uma oratória de longos poemas que ele integra no livro, de várias páginas, onde há uma espécie de um canto, de uma litania de exaltação da terra e de exaltação de uma nova voz que se pretende manifestar através de um manifesto, como os vários manifestos literários que houve no princípio do século, futurista, enfim. E ele diz o seguinte, eu vou ler um fragmento do poema, ele começa por evocar um corpo que é um corpo singular, que é plural, que é o corpo africano, através da sua voz de poeta, para exaltar, no fundo, uma história e uma cultura que são simultaneamente africanas e já particularmente moçambicanas. E tem, digamos, a marca da oratória, que é o ritmo oral que faz acompanhar e que traz a este poeta, digamos, uma indefinível singularidade no quadro da poesia moçambicana. Oh, meus belos e curtos cabelos crespos, e meus olhos negros como insurretas, grandes luas de pasmo, na noite mais bela das mais belas noites inesquecíveis das terras dos Andeses. Como pássaros desconfiados, incorruptos, voando com estrelas nas asas, meus olhos enormes de pesadelos e fantasmas, estranhos, motorizados, e minhas mãos maravilhosas, escuras raízes do cosmos nostálgicos, de novos ritos de iniciação, duras das velhas rotas das canoas das tribos, e belas como carvões de micaias na noite das quinzumbas, e minha boca de lábios úmidos, cheios da bela virilidade ímpia do negro, mordendo a ludez lúbrica de um pão, ao som da orgia dos insetos urbanos apodrecendo a manhã nova. Oh, outra vez eu, chefe Zulo, eu, azagaia banto, eu, lançador de malefícios contra as insaciáveis pragas de gafanhotos invasores. Eu, tambor, eu, suruma, eu, negro suaíli, eu, tchaca, eu, maazul e dingana, eu, zixacha na confidência dos ossinhos mágicos do tintilhono. Eu, cidadão dos espíritos das luas carregadas de anátemas de Moçambique. Enfim, eu fiz vários cortes no poema, mas o poema vai evocando um corpo que se alarga até ao mapa de África e faz esta reivindicação da cultura, da história, não só da África, mas também de Moçambique e toda a zona sul do continente. Portanto, os poemas de José Cravarinha, no fundo, fazem uma crítica e um combate à civilização imposta pelo colonialismo e utilizam vertentes discursivas para desconstruir essa herança colonial e para, no fundo, promover um discurso local, porque vai enraizar a sua escrita nos processos retóricos utilizados na literatura oral, travejada para as línguas nacionais e recomposta em aspectos rítmicos e expressivos. De modo que é um nome fundamental da poesia moçambicana.
A professora Ana Mafalda Leite, que recordamos, fez a sua tese de mestrado sobre a poética de Cravarinha, trabalho publicado em livro em 1991 e que vai ser em breve reeditado em Moçambique. Dizia-nos ela que, para além de ser um nome fundamental da poesia moçambicana, José Cravarinha é considerado também um herói nacional e está sepultado no Mausoléu dos Combatentes em Maputo. Sabemos que, pelas suas atividades culturais e políticas, José Cravarinha fora preso pela PIDE. Os dias dos seus 4 anos de prisão, 1965-1969, aparecem no livro Cela 1. Se desejar saber um pouco mais sobre José Cravarinha, ouça a versão de quinta-feira do África Enclave Cultural Personagens em Eventos, que conta também com uma ampla crónica sobre ele de Filipe Lísio, da Casa Editora Rosa de Porcelana. É no podcast em www.vaticanews.va/pt. Com isto terminamos esta emissão da Rádio Vaticano, continuação de um bom domingo a todas e todos. Laudetur Jesus Christus.